Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 16 de 86. Eu sou o Thunder e a República caiu e caiu de uma forma inevitável.
Eu sou o Igor e...
Quando você olha o macro, a República é de menos.
Ah, com certeza.
Aqui é o Maurício e eu estou em dúvida entre falar que trilho de titânio é esse e se não tem corpo, não morreu.
Até aí é aquele negócio. Se não tem corpo, não morreu ou virou Legion, porque... O que as Legions fizeram com a República, eles estão infelizes pra caramba. Porque o que tem de cabecinha lá pra eles usarem como exército, tá de brincadeira, rapaz. Tem muita coisa ali. Tanto que eu achei até engraçado. A minha inocência, apreciando as explosões e a música maravilhosa do Sawano, eu falei, nossa, que engraçado, a Lena está na frente de batalha. Aí eu prestei mais atenção. Aí eu falei, opa, peraí, isso daqui é na frente de batalha. Daqui é o centro de São Magnólia. Eu falei, ops, acho que aconteceu, né? Acho que deu ruim.
É, o inevitável aconteceu. Sim. Literalmente o anime tava gritando na nossa tela, acho que desde metade da temporada passada, que isso ia acontecer. A gente só não tava com eles em primeiro plano. O cast principal tinha só mudado de país e eles estavam como aparições secundárias.
Uhum. É, porque daí é aquele negócio, se já mostraram pra gente que ia dar merda, ia até fazer um paralelo legal com o... Agora eu acho que eu troquei República com a... Um outro lugar que o Shin tá agora é o... Meu Deus. República São Magnólia e... Eu esqueci. Eu errei. É porque assim, São Magnólia é a República. Ou é a o...
Outro a República dos Albas é... É República dos Albas.
Certo.
O outro é Federação?
Federação. Isso, eu tinha esquecido o nome. Então, olha que legal. A Federação mostrando que eles são mais militarizados, eles são mais preparados, eles treinam soldados, eles têm mais tecnologia e eles já estavam tomando um aperto e um apavoro das Legions. Se em São Magnólia só, basicamente, a equipe da Lena tava fazendo alguma coisa, eventualmente tudo ruir não era nem tão impossível de acontecer. E eles meio que mostraram ali como consequência de tudo que a gente já sabia que ia acontecer. Né? O fato que a única coisa que importa ali é se a Lena está viva, que provavelmente está, e talvez, malemar, talvez a cientista esteja viva também. Porque o que importa agora é de fato saber que tá sendo tudo destruído, as Legions resolveram pegar e começar a de fato atacar todo mundo, e o processo militar disso acontecer, que é até engraçado que quando começou de fato falar um pouco mais sobre questões militares aqui, eu lembro do e-mail que a gente recebeu um bom tempo atrás sobre questões militares de 86, e agora eu acho que se aplica um pouco mais, de entender como que funciona esse poderio militar tanto da Federação quanto da própria Legions, que esse episódio eles nos explicaram, só que eu basicamente só absorvi e entendi que eles estavam falando, olha, tem todas as informações aqui pra explicar que o plano agora é jogar os 86 na frente de batalha, porque não dá pra atacar esse negócio de longe, essa tecnologia é muito mais avançada, eles têm muito mais poder militar que a gente e a gente precisa dar um jeito nesses canhões na mão e vai lá 86, vão brincar, porque basicamente esse é o setup do conflito. Agora, as questões que envolvem como os personagens absorveram isso e como isso está sendo criado pela narrativa, aí já é outra história. A estrutura é simples, o como que está sendo absorvido, principalmente pelo Shin, que está sendo super interessante aqui dentro.
Principalmente porque aqui a gente teve uma abertura que muitas vezes tinham sido colocados assim, entre linhas, ou no subjetivo. Aqui eles foram direto ao ponto e eles literalmente apresentaram todas as outras nações e que todo mundo estava passando pela mesma situação. E eu acho até interessante, porque aquele ponto... Quando a gente tinha o ponto de vista da República, que não é uma República, eu sempre gosto de ressaltar isso, mas quando a gente tinha esse ponto de vista, a gente colocava, pô, mas estratégia de guerra, mas e questão de geografia, topologia, nada nesse sentido era trabalhado. Até porque, e é quando a gente olha de fora, e principalmente esses episódios ressaltam isso, eles não trabalhavam, né? Não faz sentido que a obra não trabalhasse também, porque eles não trabalhavam. Justo. Então eu acho interessante esse tipo de aspecto, porque faz com que a gente tenha o contraste. E você vê a Lena em primeiro plano, trabalhando e tentando fazer aquilo funcionar, e você olha pra Federação, e eu gosto muito como quando ele coloca esses pontos do lado da Federação, o contraste é inerente, porque lá todo mundo trabalha e todo mundo se preocupa, enquanto do lado da República ninguém trabalha, e as próprias montagens de cenas elucidam esse ponto. Eu vejo que tem muito valor tudo isso, porque é aquela coisa, já que você decidiu manter eles vivos, faça um bom uso desse tipo deles como um recurso da narrativa, e eles estão fazendo. Tanto que o quanto que a narrativa cresceu com relação ao próprio contraste, as diferenças de mundo dentro do próprio mundo, em primeiro plano, foi, cara, incrível. Inclusive, mesmo com a Petzinha, esse episódio, o episódio 4 e 5, eles foram tão bons que mesmo com a presença dela não teve nenhum aspecto negativo. Até porque aquela coisa, quando ela apareceu, tinha um contexto para o qual ela servia e respeitaram pelo menos o processo de guerra nesse sentido. Então, cara, foi bem mais redondinho do que eu esperava, principalmente depois dos episódios 2 e 3, e o que a gente tinha com relação ao Pet em primeiro plano, um contexto, as reflexões que ele queria puxar, e agora ele conseguiu ir para um outro âmbito, que é um âmbito de guerra, e que faz muito sentido que agora seja trabalhado assim, coisa que não foi na primeira temporada.
Eles estão elucidando muito mais esse contexto junto com tudo que está acontecendo, porque agora a bomba está estourando, e era uma informação que antes eles elaboravam, mas ficava meio que em segundo plano, porque a trajetória que estava acontecendo dentro dos 86, evoluindo ali dentro desse exército da Federação, ele não era tão relevante. E que bom que não fizeram, porque senão ia ser um monte de texto chato sobre lore militar, e você fala, beleza, isso daqui é descartável, porque o que importa é que os 8 meses estão no seu arco de treinamento, entre aspas, e subindo de cargo para eventualmente alguma coisa que vai ser importante lá para frente. Então até esse timing eles tiveram de falar, olha, esse muito texto, vamos colocar num momento que seja condizente com a situação, e que explique, inclusive, o quanto isso evoluiu e qual é o grau de dificuldade que eles estão enfrentando ali, porque as coisas estão ruindo. E pela amplitude dos problemas, isso daí está sendo muito mais bem aproveitado. Isso de forma micro e macro. Micro, até as questões que estão dando ali sobre o Shin ter aquele poder de ouvir as Legions, como eles estão lidando com isso, as escolhas que eles estão tendo que fazer, o porquê dos 86 e quem são as pessoas mais preparadas para lidar com uma situação dessa, até em âmbito de macro, como as Legions estão impactando o mundo, como as outras nações estão lidando, mesmo que brevemente sendo apresentadas, que está sendo complicado para todo mundo. Teve aquela videoconferência que eles fizeram e falou, então, tá foda, gastou o orçamento, tá apertado pra gente não tá conseguindo lidar com tudo isso, e meio que todas as regiões estão mais ou menos no mesmo barco, e que estão se importando com isso. Adorei, inclusive, que brevemente, quando o Shin tava mostrando no mapa aonde tava sendo problemático, quando ele mostrou só o Magnolia, ele falou, então deixa pra lá, isso daí já era. Então é bacana como tudo ali meio que já tava sendo entendido, porque os personagens que estão nos cargos mais elevados dentro do exército já tinha esse conhecimento de mundo, eles não estavam ali simplesmente jogando de forma expositiva pra quem não entendeu pegar. Não, eles estavam literalmente conversando sobre táticas de guerra, explicando quais eram as situações e quais eram os conhecimentos novos que eles tinham das Legions. Tanto que muito se conversou sobre pontos estratégicos, poderio militar desses canhões de laser e coisas mais segmentadas nesse sentido, deixando alguns detalhes pormenores quanto a âmbito de unidade, tecnologia que eles têm, coisas do tipo, muito mais em segundo plano e muito mais, isso daqui não é importante. O importante é mais as conclusões e o macro que a gente está apresentando aqui para vocês da estratégia e qual vai ser o plano de ataque.
Eu acho que o principal de tudo isso era justificar o porquê, né? Porque, querendo ou não, e até um tipo de recurso assim que eu acho interessante, mas tem que ter um contexto. Porque aquela coisa, quando você tem meio que uma dead flag que é colocada em primeiro plano, que não mata nenhum personagem principal, mas que tem um efeito similar a isso, você fala, pô, de onde saiu isso daí? Que é aquela coisa, você tem elementos que façam com que isso faça, com que faça sentido. E é o que foi colocado, que, pô, tá vindo uma grande horda, só que ninguém ouve os 86. Beleza, isso daí foi segmentado no roteiro. Só que o morteiro com 800 km de distância pra atacar, não. Então esse seria facilmente um aspecto, você fala, pô, de onde foi tirado isso? E esse é um tipo de elemento que geralmente eu criticaria, mas é aquela coisa, como tem contexto, eu não critico. Porque justamente a obra trabalha a perspectiva de que do medo do desconhecido com relação a Legion. Porque a Legion, ela cresce e se desenvolve de maneira tão fora de controle e fora do conhecimento que eles têm, que esse tipo de situação é possível. E justamente você aliar isso com um Legion humanizado, por assim dizer, na sua maneira de agir, mais esse morteiro específico, ele agrega justamente nesse sentido. Pô, eu não sei o que esperar deles, porque diferente do que a gente está tendo agora, a gente já teve basicamente, mesmo que por poucos momentos, a perspectiva de todo mundo que está envolvido nessa guerra. Os, vamos dizer assim, os quatro que estão envolvidos. Menos a Legion. E faz sentido que a gente não tenha isso. Então, é interessante que esse tipo de elemento que é colocado, primeiro plano, sempre te mantenha alerta. E principalmente agora que a gente, que a gente não tá na República, tá na Federação, isso tem ainda mais valor. Porque se a gente estivesse preso ainda na República, isso na República não tinha uma relação de causa e consequência ainda naquele momento. Agora tem, tanto que a gente viu o que aconteceu com a República. Então eu gosto desse tipo de recurso quando ele tem contexto, e no caso de Jade Six, nessa segunda temporada, ele tem muito valor, e eu gosto quando esse tipo de elemento é bem trabalhado, porque é aquela coisa, um tiro que você não sabe de onde veio, soa como um recurso de roteiro barato, forçado. Porque querendo ou não, se não fosse aquele tiro, eles não iam pra essa missão suicida. Então é aquela coisa, se você quer colocar um gatilho de enredo, um gatilho de roteiro dentro do enredo, faça com que isso tenha sentido com base no que você trabalhou em questão de mundo, em questão da própria narrativa por si só. Então aqui eles trabalham isso e tem o sentido do porquê aquilo foi feito e a justificativa em torno do porquê que eles vão nessa missão suicida. Mas é o mais legal de tudo isso é, independente de onde você esteja, quando a coisa fica feia, os métodos vão ser os mesmos.
Uhum. É interessante que esse canhão X-Machina apareceu depois do massacre, digamos assim, né? Os tiros dele na base... Tipo, a gente já viu a desgraça acontecendo, as tropas invadindo todas as frentes e massacrando tudo. O tiro do canhão aparece no final, tipo, agora a gente vai respirar? Não! Aguenta que o tiro pode vir de quilômetros e quilômetros de distância. Eu não sei, mas eu acho que isso ajuda um pouco a, entre aspas, melhorar a suspensão de descrença. Porque ali, eles já mostraram, a Legion tem total capacidade para jogar uma força estupidamente gigante e passar por cima de tudo. Então o canhão é mais uma, vamos dizer assim, é mais uma gota d'água ali. Uhum. Agora, se eu quiser ser chato em relação ao canhão, eu tenho que criticar essa integridade ferroviária no meio da guerra, né? Porque tá complicadinho. Esse trio tá aguentando... Você tem uma guerra que dura anos, ninguém destruiu a porcaria do trilho que leva à nação central e o trilho tá intacto. Dá pra chegar aqui, no... se eu quiser catar, botar o trem aqui, uma Maria Fumaça no trilho, eu chego lá no meio, lá de novo, e tá tudo bem. Também o trem vem pra cá, sem manutenção, sem porcaria nenhuma. Falei, eu entendo a referência. Eu acho que esse tipo de arma, se não me engano, inclusive até alguma referência a algumas armas da Segunda Guerra Mundial. Tem um canhão nazista que é famoso pra caramba, que ele tem essa ideia de ser um canhão montado sobre trilhos e tudo mais. E, se eu não me engano, a versão nazista tinha que ser trilho, dois trilhos. Então você tinha que ter via dupla e muito bem alinhada pra aquela coisa andar ainda por cima. Então, vamos dizer assim, se eu fosse chato, mas se eu fosse muito chato, eu ainda criticaria isso, porque não é a coisa mais fácil no mundo meter um negócio desse. Esse tranqueiro tá dentro de uma estação, qual o pé direito da gare dessa estação pra esse negócio tá estacionado lá dentro? Mas tudo bem, eu entendi o que o 86 quis fazer e o canhão X-Machina que ele quis botar e... Ok, eu só aceito que esse trilho tá aí ainda. Tô acreditando, sim.
Pô, mas... É aquele negócio. Esse trilho, ele era pra ser utilizado entre as nações. Então, meio que pessoas usavam isso, né? O exército usava.
Mas não tava o império no meio?
É, então
literalmente,
isso
era o trilho... O império resolveu bater em todo mundo... ele tinha uns trilhos que levavam ele pra todo mundo, porque, pelo que eu entendi do mapinha, o Império no centro e os outros em volta.
Sim.
E na guerra que o Império tá querendo te ferrar, tu não corta um meio de transporte pro Império chegar até você?
Ah, ok. Ok. É, isso daí eu meio que peguei por alto. Eu falei, é, isso daí não é uma informação que tá ali. Tanto que, assim, toda a informação militar de 86, é, meio que eles respaldam a uma conversa de aquilo existe e aquilo tem essa função. Se ele pode ter aquela função, aí eu já não sei. Porque daí eu vou entrar em alguns aspectos de questionar a própria tecnologia das Legions, vamos dizer assim, ou o potencial que eles têm de amplitude do que eles conseguem fazer. Tanto que a gente até viu um pouco disso quando os próprios 86 caíram pela primeira vez, quando o Shin e a galera tinham sido atacados, quando eles já estavam lá na frente de combate, porque começou a aparecer uns robôs humanoide e começou a aparecer uns modelos bizarros ali. Você fala, caraca, e aí? Né? A gente não tem muito desse contexto, dessa tecnologia. Então, meio que fazer essa equivalência militar e explicar como é o funcionamento, eu talvez acho que o 86 não tá nem conseguindo chegar ali pra explicar se aquilo tem algum tipo de validade dentro das regras daquele mundo. Ele meio que fala, olha, é assim e segue o jogo.
Não, sim, eu quis fazer uma piada meio chata de implicar com ponto de anime, porque se fosse pra ser chato mesmo, era criticar esses robô-aranha que rodas simplesmente um sistema de esteira poderia ser tão eficiente quanto, não precisava dessas pernocas espalhadas subindo por aí. É eu querendo botar
o robô de Shingeki.
Não, pois é. Não, mas isso que é legal, porque, assim, querendo ou não, é uma liberdade criativa pra fazer modelos que definitivamente não são os melhores, mas eles são legais. Ganda nos ensina isso há quantas décadas? Sim, 40 décadas? Não sei.
Não, acho que uns 30, 40 anos, por aí.
É, por aí. Eu chutaria uns 30, 40 anos aí. Então, isso daí é a magia dos animes. É 79, olha, quase acertei. Então, querendo ou não, isso daí, quando eu falo, é uma barata de aço que tem uns cabos que faz que nem Shingeki. Eu falo, não, beleza, é da hora. Segue o jogo.
E só complementando The Hunter 7, ele falou que o canhão de 86 faz referência ao Gustav dos nazistas. Uhum. Ele botou o link aí no chat da live. E quem tá vendo a gravação no YouTube tá vendo aí o link aparecendo no chat.
Justo.
É o link da Wikipédia, é só botar Schuer Gustav. Eu não sei como falar alemão.
Eu não sei nem português, cara. O que eu gosto também desse episódio é que eles estabelecem uma coisa muito legal, que é aquele negócio, deu ruim, a gente vai ter que mandar uma galera experiente pra frente de batalha. Quem que a gente vai mandar e quem são os mais experientes aqui? Os 86. Como os 86 têm essa perspectiva, eles vão mandar a gente porque a gente é descartável. É uma mudança muito legal de paradigma.
É um pouco mais até, tipo, vocês é um pouco mais do que vocês são descartáveis. Também, a gente precisa que essa missão dê o mais certo possível. A gente não tem ninguém que conseguiria sobreviver sozinho no meio daquela desgraça. Vocês, sim, vocês conseguiram. Então vocês aqui já não estão dando muito bem certo, e vocês são os mais qualificados para essa missão. Maravilha! Tá aí, seu. E mais do que isso, eu gostei do diálogo do carinha falando lá. Ah, na Federação, ninguém é substituível pra bem ou pro mal. Eu achei isso sensacional, porque é aquela coisa, né? Geralmente a gente usa essa frase, ninguém é substituível, pra falar, você tem importância, não, vamos dizer assim, é importante que você continue aqui, a gente valoriza você não é substituível. Mas quando ele coloca essa questão pro bem ou pro mal, ele gera uma ambiguidade legal, tipo, ninguém é substituível. Se a gente quiser se livrar de vocês, a gente livra. Não é que nem a República, que o, entre aspas, problema dos 86, era complicado eles, muita gente pra mandar de uma vez e matar todo mundo e acabar com esse estorvo desses caras muito loucos aí com esses poderes psíquicos. São só 5, 7 pessoas ali que, bem, se a gente precisar se livrar de vocês, é facinho. Ninguém vai substituir vocês.
É até um pouco além, cara, porque assim, o que a República fazia era só xenofobia.
Sim.
Tipo, não tinha nenhum outro bom motivo pra fazer o que eles faziam com os 86, Tanto que qualquer um que eles quisessem colocar como 86, eles eram colocados como 86. Se eu não me engano, alguém da família da Anju era Alba. Eu não sei se eram os pais. Se eu não me engano, eles chegaram a falar alguma coisa sobre. É, então, assim, até quem é deserdor, assim, desertor, ou que eles querem colocar com 86, como 86, eles vão colocar ali. E ali era muito mais maniqueísta, vamos dizer assim, e mais preto no branco, vamos dizer assim. Aqui não, tipo, ele de fato dá funções e até qualifica quem são essas pessoas e quais são as suas funções. Eles estão ali por mérito e também por um outro ponto que gera também essa dificuldade de lidar com esses caras que estão subindo no ranking militar e eles não são dali, eles são 86 e tem toda uma questão complicada de lidar com essas pessoas que eles escolheram dar essa chance, só que eles estão começando a fazer muito barulho, tanto que temos o Shin agora trazendo mais uma informação pro exército, que ele tem esse poder psíquico, e é legal como meio que deixa, do meio desse mar de Death Flag, tem mais um, vocês podem ir e ganhar. Mas se vocês voltarem, vocês não vão aposentar. Vocês vão pra faca. Vocês podem ir pra mesa de... Vocês podem ir pra mesa de secação. Vocês têm um poderzinho... Você tem um poderzinho interessante aqui. Os quatro nem... A gente não sabe ainda. Mas o Shin provavelmente vai ser muito bem rastreado.
Analisado.
Exatamente, se ele voltar vivo.
É aquela coisa, né? Depende... Também depende do que você precisa usar. É um Deus Ex Machina que você fica. A gente não sabe se tem outro trunfo por aí. A gente gasta pra entender ou a gente continua usando até morrer e depois a gente tenta entender.
Exato. É legal porque, de fato, eles deixam esse ponto cinza. Eles não falaram, olha, a gente é malvado, bahaha. Mas também ninguém é santo ali. Eles querem ser funcionais. Qual é a função deles naquela situação? Eles são a elite, eles são os mais preparados para essa situação. E também são os mais descartáveis, porque ninguém vai sentir falta caso eles sumam. Então meio que as coisas vão se encaixando ali, não pelo âmbito, vai, muito moral, ou fica fazendo juízo de valor. É mais por, de fato, olha, tá pegando fogo tudo, a gente precisa de alguém pra resolver isso daí. Vocês são muito bem, casa útil com agradável, vamos dizer assim.
É que dentro desse ponto, eu acho meio simplório colocar dessa maneira, porque a República e a Federação são tão distintos que até a própria estrutura política é distinta. Então, enquanto na República a gente tinha um ponto de vista e todo mundo tinha que viver e seguir aquela ideologia que era colocada lá, então, até inclusive nesse episódio, fantástico a abordagem do tio da Lena, que é justamente o que a gente ponderava e colocava, ele colocou em primeiro plano e falou, ó, você ainda como criança, você tem o direito de sonhar. Eu já passei por isso, então eu não tenho mais esse direito. E eu gosto muito desse ponto de vista e visão, porque ele justifica. Ele tá literalmente falando, ó, eu entendo o que você tá pensando, eu também pensei, Lena, mas só que aquela coisa, eu já sei, eu já tô aqui há muito tempo, eu sei que eu não vou conseguir mudar a estrutura. Então, eu me adequei a ela. E esse tipo de ideia é interessante pra justificar o porquê que ele deu aquele discurso na primeira temporada. Porque não é como se ele falasse aquilo de maneira a expor o que ele tá pensando. Ele tá expondo o que ele tem que expor. Porque esse é o ponto de vista que ele tem que ter pra viver naquela sociedade. Ou naquele tipo de sociedade. Então você, querendo ou não, quando você apresenta ele dessa maneira e ele apresenta esse ponto de vista, você entende o porquê que ele agiu daquela maneira, porquê que ele falou daquela maneira, entende que aquilo não é um ponto de vista dele, mas é um ponto de vista que ele precisa obedecer dentro do exército e que ela deveria se adequar àquilo. E que ele sabia de todas as falhas da República e falou, e colocou, cara, eu acho que o único jeito da República acabar é ela se autodestruindo. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Quando chegar no tempo de ela se autodestruir, tudo bem. Vai ser, vamos dizer assim, essa é a resolução pra resolver esse problema. Não vai ser eu ficar batendo pra mudar toda a estrutura hierárquica. Deixa cair que depois a gente reconstrói. Então é muito interessante, porque querendo ou não, essa passagem, ela diz sobre muita coisa do ponto de vista da primeira temporada que realmente tem muito valor. E dentro desse aspecto, quando você vai pra Federação, é completamente diferente. Porque na Federação você tem diferentes pontos de vista. E esses pontos de vista que faz com que essas abordagens que são colocadas principalmente em torno dos 86 tenha valor. Porque enquanto o personagem fala, não, você não tem que ir pro campo de guerra, outro personagem tá pensando, não, eu tenho que usar esse poder que ele tem e vou mandar ele pro campo de guerra. Enquanto um pensa, não, a gente precisa ter eles aqui porque a gente trata todo mundo igual. Ou tu pensa, pô, como que eu posso burlar essa ideia de tratar todo mundo igual? Porque a gente tem que tratar. Então, vamos achar uma maneira de burlar isso? Então, esse tipo de perspectiva tem muito mais valor em questão política, tanto que eles estão trabalhando na segunda temporada nesse sentido. Porque são elementos que, quando você coloca e pesa, ambos têm valor dentro da estrutura política. E essa guerra de perspectivas e de tentar agir nas entrelinhas respeitando a premissa que é estabelecida ideologicamente é o que tem mais valor, porque é aquela coisa, pô, é tudo bonitinho e lindo, maravilhoso, mas quando você chega na resolução é a mesma coisa, o processo para chegar até a resolução é totalmente diferente, mas a resolução é a mesma.
Tanto que é bacana que quando você tem uma perspectiva mais unitária desse problema... Hã? Eita, o Igor tá brigando com ele mesmo ali. Quando tem uma perspectiva mais unitária dessa situação, quem tem esse ponto são os próprios Eirisix. Eles que olham e falam, porra, estão usando de novo a gente na fronte de batalha. Estão descartando de novo a gente, sabe? Meio que exercendo aquele ponto que eles sempre sofreram. A gente sempre é o ponto de descarte. E aqui não é isso. Ou melhor, ele tem isso, mas não é o ponto principal. Eles meio que obviamente não chegaram pra eles e falaram, mas toda a linha de raciocínio do mundo, do episódio como um todo, mostra que existe uma série de fatores que fazem eles estarem ali naquele momento. E um desses fatores é respeitar a escolha deles, porque eles escolheram estar ali. Se eles não tivessem escolhido estar nessa frente de batalha, e eles nem tivessem entrado de novo no exército, eles não estariam ali. Eles estariam vivendo a vida deles normal e o exército queria lidar com todo esse BO. E isso é interessante, porque meio que joga um outro ponto à própria motivação dos 86. O momento do Shin desse episódio de surtar e desfragmentar e começar a ter pensamentos que até achei legal, que soam como, olha, ele tá ouvindo a galera que já morreu, é tudo da cabeça dele, é ele quebrando de vez, é ele surtando, que foi justamente isso. Tem uma série de estímulos que ele vai recebendo, e é muito bacana que esses estímulos, alguns são reais, como, por exemplo, a própria carta da garota que perdeu o irmão, ou ele absorvendo informações que os superiores dele estão falando, dele ouvindo as Legions. Então você tem uma série de estímulos que ele vai absorvendo, e muitos deles são ou ele conversando com ele mesmo, ou ele conversando com o roteiro, ou ele conversando com a temática, ou ele até mesmo ouvindo as questões das Legions. Então ele vai trazendo nesses múltiplos pontos de vista uma coisa bacana que no fim do episódio, ou no fim dessa reflexão toda, a gente tem um Shin mais fragmentado, a gente tem um Shin mais frágil até, ou ele recebendo tanto estímulos que ele tá ali de fato fazendo o que ele falou que ia fazer, mas ainda assim balançado com tudo que tá acontecendo, ainda reforçando muitos aspectos pra ele continuar seguindo em frente nesse meio de batalha, pois até é engraçado como ele mesmo não está mostrando aquele ar de frieza e centrado como ele sempre foi. Ele tá balançado com tudo isso. Ele tá sentindo esses vários estímulos que ele tá recebendo. E o Igor tá puto com o Juliano. Tadinho do Juliano. Deixa ele jogar mal, cara. Deixa ele estragar a sua bet. Não sei se é isso, tô tentando chutar.
Não, o Juliano joga no Corinthians, Thunder.
Ah, tá, então é isso mesmo. Então você tá puto pelo coração, não pela carteira. Faz sentido.
Mas já que você ponderou esse aspecto aí, tem um elemento que realmente, eu vou para um outro âmbito, que aí a gente já pode até falar nesse sentido, porque um episódio foi adiado, então a gente já tem a questão do problema de produção. Só que eu achei estranho, principalmente o episódio 17, que inclusive, Tânia, você colocou aí na live só 16, né? 16 e 17. Meu Deus.
É 16 e 17? São os dois?
Isso.
Puta vida, perdão, gente, perdão. Nossa senhora.
Mas beleza.
Minha cabeça tá que nem a do bichinho, rapaz.
Mas Eu achei de fato estranho, porque nesse episódio em específico a gente teve uns bitwins, principalmente da face do Shin, que, pelo amor de Deus, eu bugava, ele tá completamente bugado. O character design dele inconsistente, você tá dando um apelido. Porém, entretanto, todavia, muitas das cenas de ação, ou nem necessariamente de ação, mas com montagens mais específicas, como, por exemplo, quando ele vai e o general, o comandante, fala pra ele, não, você vai nessa missão suicida, passa a missão pra ele. Aí, enquanto tá tendo todo aquele diálogo de justificativa da comandante dele, falando, não tem que fazer isso, não sei o quê. E aí tem uma construção de cena que denota a perspectiva de, pô, ela tá agindo basicamente como a Lena. Aí ele faz essa associação e, além disso, ele tá fomentando também a perspectiva do Shin com relação a todo mundo que morreu e falando, pô, mesmo que seja uma missão suicida, todo mundo morreu e eu não vou largar esse meu orgulho. Aí você vê a montagem de cena, você vê cada um com uma das almas, por assim dizer, virando aquele brochezinho que ele coloca e que ele deixa guardado de todo mundo pra dar esse registro, né? Ou seja, a montagem de cena, a ideia é fantástica. E isso que eu achei muito, muito assim, estranho. Porque enquanto você tem essa cena que é fantástica em questão de storyboard, em questão da forma como foi animado, sonoplastia, o som de cada um caindo, você sente o impacto da cena sonoramente, visualmente, em contraste a outros momentos onde o Between simplesmente destrói a cara do Shin e apaga e fala, pô, isso aqui é outro personagem. Eu me senti vendo a segunda temporada de ReZero em que o Subaru não conseguia ter um character design consistente pro episódio. Então, aqui, em momentos chaves, você vê, cara, detalhamento de character design, principalmente questão facial, no pico, lá em cima. Só que em outros momentos, estava lá embaixo. Inclusive, você pode pegar até esse aspecto, quando a comandante vai explicar o plano pra eles, ela vai lá, dá um soco na parede e sai, né? Dá uma perspectiva assim, olha pro enquadramento da cena, é sempre lá no fundo da sala, atrás dos personagens, não vamos desenhar rosto. Se você olha a caracterização deles de trás, não tente procurar pela parte facial deles, nem pra corporal, porque se você se preocupar com aquilo, você vai bater a sua cabeça na parede, a comandante bateu a mão na parede, você vai bater a cabeça na parede, então não repare nisso. Então, é aquela coisa, tem altos e baixos muito grandes e as melhores cenas que tem qualidade, pico, e aí eu falo qualidade não só em questão de animação, eu também falo na idealização de storyboard, porque você olha a cena que ele recebe essa informação e tem toda essa carga emocional nele, você fala, pô, além da qualidade de animação, o storyboard tá trabalhando aqui pra caramba. Aí você olha pra outro corte, que foi esse caso quando ele recebeu a notícia, cara, o enquadramento é travado, os personagens estão bugados, a gente não vai mostrar a boca deles falando. Você olha pro personagem e fala, pô, a altura tá realmente correta, ela tem essa mesma altura aqui, e tipo, não faz sentido, mas é aquela coisa, é muito pico de altos e baixos, de momentos muito bons e de momentos que tá acontecendo aqui. E com o adiamento do episódio 18, isso fica mais fácil de entender ainda do porquê que isso tá acontecendo e o porquê que tem momentos tão bons e outros momentos tão ruins.
Tanto que eu achei bem estranha o momento do final do episódio que eles estavam conversando na sala. Isso me deixou, de fato, você explicou tudo, fez muito sentido. As escolhas de minimizar a sua imersão e o seu entendimento pela cena, escolhendo não fomentar muito a reação de personagem e deixando as coisas meio que mais ali, sabe? E a cena aconteceu. Você não entendeu, tipo, não dá pra entender ou pegar o máximo do sentimento do personagem, você pegando aquelas informações, digerindo elas e como eles vão reagir, já que 8.6 tem um storyboard incrível. Tanto que essas passagens do Shin com o lance das medalhinhas foi maravilhoso. E ali que mostra, de fato, todos os embates do Shin quanto à escolha dele estar ali. Ou os problemas que ele está tendo de estar tomando essa decisão de orgulho, de essa carga que ele traz, né? Esse legado que ele traz das mortes que ele fez e ele não pode recuar. E mesmo ele começando a bambear sobre isso. E até uma coisa que eu não entendi, a carta que ele recebeu era de fato a garota dizendo tudo aquilo ou foi uma outra coisa? Ou eu tô viajando? Porque foi meio que a carta...
Ela disse.
Ela disse então tudo aquilo.
Porque o outro babaca de plantão, ele leu e fala, pô, é uma excelente ideia você jogar a culpa nele, né?
Não, pois coisa. Por isso. Porque, tipo, foi ali, pum, já deu gatilho e já começou ao Shin surtar. Então, eu não sei se era ele tava maximizando, se era coisa dele, ou se, de fato, ele era a carta mesmo que tinha feito aquilo. Aí faz mais sentido. Era só uma pequena dúvida mesmo. E desculpa de novo por ter esquecido que tinha o episódio 16. Eu pensei, juro pra vocês que eu pensei que a gente tinha falado 16. Tanto que, como você falou com o lance da Lena e o tio, eu não tinha pescado no episódio. Eu falei, mas peraí, isso não aconteceu no episódio passado? mas aí tinha sido falado no episódio passado e eu não passei nele. Tanto que o episódio passado ajuda também a mostrar esse Shin mais fragmentado, mais ressentido a tudo que está acontecendo e usando esse aspecto emocional de se jogar no meio da luta, sendo mais imprudente, mostrando que a própria luta está afetando ele. E até o Pat fez um... Por milagre, obrigado, né? Um bom momento da utilização dela falando, então, você tá diferente para que o que você tá fazendo é basicamente o que o meu soldado, né? O que o meu cavaleiro fez. Então, para. Seja menos. Então, é bacana tudo isso. É um personagem que antes era muito inflexível. O Shin mesmo, ele era aquele estereótipo de personagem duro, maciço, que era muito eficiente, ele tinha um trabalho e por mais dores que ele sentia, ele seguia em frente e agora tá mostrando que ele sangra, literalmente, né? Então, é bacana ver esse novo Shin que tá sendo apresentado, que isso também impacta na dificuldade e nas múltiplas situações que estão sendo geradas por esses novos conflitos que estão trazendo a 86. Mais uma vez, dando mais foco e função à personagem também. O mundo é importante, os conflitos desse mundo são interessantes, como a federação agora está reagindo a tudo isso é bacana, o entendimento disso tudo é interessante, porque agora 86 voltou a expandir o leque para os acontecimentos de Legion e de mundo, mas não esquecendo personagens que eles estão vivos aqui dentro da obra.
E, inclusive, a gente até colocou a questão do storyboard, mas tem outro elemento que, cara, é fantástico o nível de detalhamento em cena. A forma como a direção... Eu não vou nem falar de... Se eu for citar os elementos, fica complicado, porque é muita coisa. Quando o Shin sai do robô gigante. e tem o reflexo dele na água, enquanto tá chovendo. E esse nível de detalhe. O esqueleto sem cabeça, o Shinigami sem a cabeça... Se você não ter a cabeça dentro de 86, é um contexto diferente do que em qualquer outra obra. A construção simbólica já tá feita. Uhum. E tem um detalhe, que eu acho que foi no final do episódio 17, que foi quando mostra a Lena sendo atacada e a Lena defendendo. E tem um take que eu acho fantástico. Porque tem todo um diálogo que é construído, fomentando a ideia de que, pô, Lena, não faça isso. Não coloque os 86 pra defender, porque pra eles defenderem a nossa nação, eles vão ter que ir pra um determinado local específico. E esse local não entra 86. Ela vai lá, dá o diálogo no jutsu dela, convence o Titio, segue em frente. Beleza. Só que tem um contexto em específico, porque é basicamente os 86 defendendo a último fronte de defesa da República e antes de realmente entrar na cidade deles, que é o Brasil Anime Café lembrou, é o portão do Distrito 1. Aí são 85 distritos. Tem dois pontos nesse sentido. Primeiro, questão do diálogo que ela fomenta, de que não, a gente precisa que usar os 86 para defender a gente. E eu gosto do Tio porque eu concordo com ele. Soa um tanto hipócrita você literalmente escravizar eles pra quando estourar a merda, eles defenderem a gente no meio dessa situação. E o Tio, ele tem um ponto de vista que eu concordo com ele. E mesmo ele tendo esse ponto de vista, ele continua fazendo sentido com a primeira temporada, pela forma como ele falou. Ó, essa guerra é nossa. A gente escravizou eles, usou eles como fronte. E agora que a bomba estourou, a gente vai colocar todo mundo pra se matar pela gente? Faz sentido isso? Ela tem todo um discurso pra falar, não, faz sentido usar os 86 pra se sacrificar, pra a República não cair. Por quê? Porque a gente fornece recurso, né? Energia e comida. Água. Desculpa, Lena. Você tá muito mais próximo do ideal que você odeia do que seu próprio tio, tá? O senso de humanidade, a forma como a Lena se transformou e transforma todo o ponto de vista e argumentação pra defender essa tese que ela tem de, ah não, a gente é igual, mas só que não pode ser necessariamente igual, a gente sempre precisa ter um recurso lógico nesse sentido pra convencer quem tá acima da hierarquia. Ela evoluiu só a um ponto tão grande, mas tão grande, que ela argumenta que não, a gente pode sacrificar os 86 para proteger a gente, porque eles dependem da gente, porque é a gente que cede energia e água e comida. Esse é o nível que ela ainda chegou. E quando você olha para a cena e você contrasta com a primeira temporada, você fala, pô, a Lena tá muito mais próxima do ideal que ela odeia do que o próprio tio. Porque ela fala esse nível de atrocidade, cara. É um negócio, assim, fora do comum. E eu gosto como ela normaliza, porque aquela coisa, ela não é a garotinha inocente da primeira temporada. E isso é péssimo, porque ela chegou num ponto em que ela saiu de um extremo e foi pra outro. E ela simplesmente pulou de bungee jump de um extremo pra outro.
Efeito bola.
Isso, exatamente. E isso evoca o ponto do enquadramento que até o anime, eu gosto desse detalhe, eles repetem duas vezes o mesmo enquadramento. Que é quando tá entrando a Legion no Distrito 1, pelo portão principal, dá um enquadramento, tem tipo um lugarzinho assim, aí tá escrito ali, ali em cima, onde deveria ser, por exemplo, o nome da loja e tal, como se fosse um banner, ele tá escrito 86 Stay Away, e a construção de cena corta a Lena e os 86 defendendo o portão principal. E esse enquadramento é mostrado duas vezes, antes de mostrar a Lena e depois de mostrar a Lena, antes de dar merda. Cara, esse nível de detalhamento que eu falo, cara, é um nível de detalhe que ele reverbera tão grande, mas tão grande que... É uma frase, mas essa frase tem um valor tão grande porque literalmente eles estão... Fiquem longe daqui, 86. Os 86 estão defendendo aquela nação mais do que o próprio exército daquela nação. Então, cara, esse nível de detalhe que eu acho fantástico em 86, porque é um enquadramento que te faz refletir por horas.
Eu gosto dessa coisa, desse ponto que o Igor trouxe. Porque além da Lena estar com esses argumentos lógicos um pouquinho deturpados, só um pouquinho, você tem a questão de que o anime ainda te passa a ideia do embate um pouco emocional versus racional do tio dela, porque se você for ver o cerne, entre aspas, do argumento da Lena, ela ainda passa, não, eu quero salvar pessoas, eu não quero que as pessoas morram. Só que nesse meio argumento ela esqueceu de considerar pessoas, os 86 que ela mandou pra matar no frente de batalha. Por mais que o esquadrão dela parece que tem o menor número de mortes e tudo mais, ela tenha se empenhado para ser uma boa comandante e tudo mais, é interessante como tem ele ainda tenta te puxar pro lado da Lena, primeiro por uma empatia com o personagem. Então a gente conhece ela, a gente viu ela, e o anime faz esse entre aspas, maniqueísmo dela se esforçando para ser alguma coisa ali, e do outro, o resto do exército sendo um bando incompetente. Mas além disso, ela puxa esse um pouco desse argumento de, não, a gente tem que salvar o país, então a gente vai sacrificar eles, a gente vai lutar para salvar o país inteiro e o país não acabar. Aquele argumento, não sei se entra, mas aquele argumento, eu vou sacrificar 5 para salvar 50. O problema é que esses 5 são sempre os mesmos 5 o mesmo grupo de 5 de sempre que esse país, que essa república, né, essa república entre aspas, tão república quanto algumas republiquetas do nosso mundo, que é república só no nome, que é sempre o mesmo grupo étnico que essa república sempre jogou para matar e nunca reconheceu. É interessante e ao mesmo tempo, sei lá, me remete um pouco àquele argumento de tipo... Eu ainda sei que já vem trabalhando isso desde da primeira temporada. É aquela coisa, a Lena ainda não tem experiência do campo de batalha, parece? Esse tipo de argumentação me parece isso. Tipo, ela não tá ela não tem noção do que é estar na linha de frente, ter um tiro passando do lado do teu olho, ter 30 negros do teu lado que acabou de morrer com uma explosão, e não, a gente tem que salvar pessoas! As pessoas não podem morrer! E essa visão idealista dela ainda persiste. Eu não sei se vocês falaram da guinada dela, eu ainda acho que pelo menos pelo que eu entendi, ainda é um pouco da visão idealista dela, de ela tá controlando o esquadrão e tudo mais, mas ela ainda tá só no controle. Ela não tava até esse momento no campo de batalha, vendo o tiro passar em cima da cabeça dela, literalmente de frente com a máquina. Não é o cara que eu tô mandando ordem pelo walkie-talkie da 30 km aqui que tá morrendo. É o cara do meu lado que tomou um tiro na cabeça. Eu acho interessante essa construção toda.
A Lena é uma personagem muito incrível, que ela poderia ser uma péssima personagem em qualquer anime. Ou esse estereótipo dela poderia ser uma porcaria. Mas estando em 86, e quando você olha os outros personagens que interagem com ela, você fala, cara, essa personagem estando aqui e fazendo o que ela faz é muito positivo pra obra. Porque, inclusive, quem deu esse ponto a mais agora que A gente teve poucos momentos dela em tela, mas momentos bem efetivos foi no primeiro episódio, mostrando que ela se adequou ao sistema e tá utilizando o sistema, então ela aprendeu a utilizar muito mais esse âmbito militar, aprendeu a lidar com pessoas, a lidar com patente, a meio que fazer. Se você quer fazer rir, faça rir, né? Então, ela entendeu como os albas funcionam. E agora, quando você tem a conversa com o tio sendo antagonizando de novo ela, só que agora num tom muito mais empático, só que com o ponto racional dele tendendo à empatia, quando na temporada passada ele era um racional tendendo à antipatia, porque a gente tinha empatia com a Lena, e a Lena estava errada nas duas formas, dos dois momentos, isso é ótimo, é fazer esse papel. É, de novo, ela é muito pura, e aí quando ela começa a se corromper, ela se corrompe um pouco demais, e começa a falar um pouco mais de groselha para um lado que não faz muito sentido, onde ela não exerce aquele ponto de empatia à humanidade, salvar a humanidade, e ela trabalha com os 86 como, de fato, ferramentas agora, e é porque a situação piorou. Então, é bacana como o tio dela sempre é centrado, e quando ele tende ao mais ou a menos, você entende a lógica dele, mas ele não muda, o ponto de perspectiva dele e de racionalização sobre esse mundo, ele sempre mantém correto, só que é aquele negócio, a mola indo para um lado um pouco mais para um lado ou um pouco menos para o outro, faz a Lena ser essa personagem mais inconstante e passando sempre do limite. Ou um limite de tratar todo mundo como humano e todo mundo é amigo e arco-íris, ou agora dela falar, então, a gente tem que usar eles mesmo porque a gente oferece comida, somos superiores a eles. Não de uma forma direta e não com esse mesmo discurso, mas no resultado é isso que acontece.
E no subtexto.
No subtexto, exatamente.
Não é como se ela estivesse racionalizando isso e pensando de forma isso. Mas inconscientemente é aquele preconceito enrustido. Ela fala que se trata como iguais, mas nessa de tentar argumentar com o cara... Não, eu preciso argumentar com ele. Que argumento que eu posso dar? Esse? Só que ela dá como se ela estivesse convencida disso mesmo.
Exato.
Como, na verdade, ela tá convencida disso. Tipo, o tio dá, como o Igor falou, o tio dá um argumento, dá uns argumentos bons, e é até a própria questão. Tá, os 86 vão entrar, eles vão ter acesso ao povo que oprimiu eles, que tava mandando eles pra morrer. Você acha que eles vão ficar quietinhos obedecendo você? O que, que você vai fazer pra manter eles na rédea?
É, inclusive ele dá um tapa de película nela, né? Porque ele fala, beleza, eu entendi tudo que você falou, mas agora tapa. É a hora dos adultos trabalharem. Tipo, quando ele coloca esse ponto e fala, beleza, você falou um monte de lorota, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer o que eu sei que eu tenho que fazer nessa situação, porque eu escolhi esse lado, eu não tenho como sonhar, eu tenho como lidar com a realidade, e eu escolhi isso, eu entendo melhor do que você qual é as tretas desse mundo, então deixa os adultos trabalharem agora. Tanto que claramente ela fica sem reação, claramente ela fala, mas peraí, eu não te expliquei muito bem o meu ponto. Ele fala, não, você não precisa mais explicar nada, você já explicou tudo. Foi ótimo.
Deixa competentes se matarem aqui, minha filha. Você não entendeu que agora é hora da gente matar? Se matar.
Exato! Ele é fantástico! É fantástico! E corroborando ao próximo episódio, foi iso. Olha, todo mundo, as Legions já invadindo o primeiro portão, todo mundo morrendo, e olha a contradição aqui de você lutando, usando 86 pra salvar a nossa bunda, sendo que eles não são bem-vindos aqui, e duas vezes mostrando aquela placa maravilhosa que seria um quadro a essa situação. Seria uma das cenas que mais representa essa situação de 86 dessa segunda temporada, que é fantástica. Então, de fato, a Lena, ela é uma personagem que, por bem ou por mal, ela é fantástica aqui. Eu adoro como, inclusive, o próprio anime tá constantemente falando, olha, ela ter esses defeitos é maravilhoso pra narrativa.
E aquela coisa, não é como se fosse uma perspectiva sem tons de cinza. Porque, querendo ou não, você tem vários viés de perspectiva. Você tem esse que eu falei, que é basicamente ela usando o povo que foi oprimido como frente no meio da guerra, antes ainda dos próprios albas. Você tem uma outra perspectiva de que, pô, ela finalmente vai conseguir se juntar com eles pra ir pro campo de batalha, que é o que ela queria desde a primeira temporada, mas ela não podia sair do posto dela pra ir lá pra frente pro campo de batalha. Você ainda tem uma outra perspectiva, que é segmentar essa construção de baixo para cima. Então ela vai ter a possibilidade de fazer isso, porque querendo ou não, quando se dá a queda, é que você pode fazer o processo para reerguer. Então você ainda tem mais outros elementos que você pode corroborar para falar, pô, ela pensou isso, ela pensou aquilo, porque são N possibilidades. Da forma do que vai pensar e o que pesou mais, o que pesou menos para enviesar esse ponto de vista. De qualquer maneira, quando você coloca preto no branco, é basicamente o que o tio dela falou, que é usar os 8-6 como frente de batalha no meio daquela situação. E é interessante porque ela construiu uma empatia, porque ela fomentou a ideia de que existe algum mínimo de conexão entre os Albas e os 8-6, porque ela fomentou essa empatia. Então quando ela chega no final e fala, ah, eu vou chamar todo mundo e todo mundo vai vir junto comigo, e ter a perspectiva que todo mundo vai aceitar, todos os 8-6 vão aceitar, é algo que ela fomentou. Porque se ela não tivesse fomentado isso durante todo o período da primeira temporada, e principalmente alguns trechos da segunda, quando ela aparecia, essa possibilidade não ia existir. Então é aquela coisa. Eu entendo que ela pense assim, porque ela fomentou aquilo. E dentro da perspectiva dela, fica até difícil colocar adjetivo pra perspectiva dela. Eu acho que a perspectiva dela é o melhor adjetivo que eu posso colocar. Porque dentro dessa perspectiva que ela tem é funcional. Tipo, pô, ajudei eles, agora eles vão me ajudar. E enquanto isso, enquanto ela apresenta esse tipo de ponto de vista pra ela mesma, quando ela precisa explicar racionalmente pra alguém que tá fora desse viés de ponto de vista, ela vem com uma explicação lógica de, não, a gente cede energia, a gente cede alimento, água, então eles precisam ajudar a gente, então eles também dependem da gente. Então é aquela coisa, também é uma construção de ponto de vista de, pô, o que eu coloco processos ou justificativas racionais justamente para esconder que todas as minhas justificativas são emocionais e não racionais. Então é um sinal de amadurecimento da personagem, mas aquela coisa, o interior dela, a perspectiva dela ainda é completamente inocente quando você pega o cerne das ideias dela. E isso dá até um tom de, é muito mais uma desculpinha para falar, uma desculpinha racional para justificar todo o viés emocional que ela tem. Isso é muito importante, porque querendo ou não, a gente precisa de viés emocional dentro de 8-6, porque é uma personagem que consegue fazer isso bem, principalmente dentro da República totalmente destroçada.
Pois é, tem um ponto até legal que o Cristiano colocou aqui no chat, que eu não vou usar o mesmo exemplo dele, mas é pra pensar por que que ela é boa nesse contexto, porque ela pode errar, só que as consequências do erro dela, ou dos vieses dela, não vai quebrar roteiro, muito pelo contrário, vai ser cobrado pelo mundo, porque quando, olha como é diferente quando você tem um personagem com defeitos, de uma narrativa que sabe usar e uma narrativa que não sabe usar. Quando o personagem tem defeito, o mundo não se metamorfa ao bel prazer desse personagem. Quando ele erra, ele vai ser cobrado. Quando ele traz uma escolha, existe consequência. E é o que a Lena faz. Ela erra, ela enviesa, ela mostra imaturidade, e quando ela acerta em um ponto, ela erra em outro, ou quando ela tem que dar alguma conclusão, você vê que a conclusão dela é esburacada e o mundo cobra ela de alguma forma. Quem é o mundo nessa situação é o tio dela. O tio dela não é o ser perfeito, não é o roteiro, mas ele mostra um ponto de segurança e de entendimento nessa situação que é muito mais condizente e respeita muito mais o mundo do que o que ela tá fazendo. Isso a gente viu várias vezes na primeira temporada, inclusive numa série de conversas que ela teve com o tio dela, que representa o mundo, que representa, entre aspas, as regras de roteiro. Então, quando você vê ela errando e o mundo não se metamorfando aos erros dela, é ótimo, é fantástico. E faz esses erros criarem perspectivas, tons de entendimento e até empatia. Querendo ou não, isso daí ajuda a ser utilizado pelas várias funções que ela tem aqui. Então, isso é bom, isso é realmente bom quando uma narrativa sabe fazer isso. Então, regrinha de ouro, quando o personagem erra, o mundo não tem que se metamorfar pelo erro desse personagem. Ele tem que cobrar esse erro dele. E, bem, temos mais alguma coisa pra falar desses dois episódios? Que eu, de novo, desculpa, eu tinha esquecido de episódio 16.
Eu tenho só um comentário. Não sei se 8.6 vai fazer isso. Não sei nem se é uma coisa boa ou ruim. Mas, de novo, 8.6 fazendo esse fechamento, esse suspense. Situação de quase 99,9% do personagem. Tá todo mundo morto. E a gente viu na transição da primeira pra segunda temporada que, bem, as pessoas não morrem se não aparecer o corpo delas esfarelado ou sem a cabeça no chão. Estatelado, no caso. Então, eu fiquei meio curioso de como que essa... Basicamente, eu queria comentar, basicamente, um fanficar, entre aspas, que eu fiquei curioso de como vai ser essa perspectiva futura. Porque mesmo que essa segunda temporada tenha se focado boa parte do tempo de tela na Federação, a gente ainda tinha alguns tempinhos de tela da República. Agora que a República caiu, eu tô com a ligeira impressão de que isso daqui vai virar uma carta na manga pra quando o Shin e companhia estiverem numa desgraça, numa situação completamente ferrada, brotar um exército ambulante ali. Eu tô com a ligeira impressão de que isso pode acontecer.
Isso não é tão impossível, mas eu não acho que esse recurso vai ser, tipo, usado de forma gratuita, assim. Pelo menos 8.6 nunca mostrou que faz isso. E é até legal que, querendo ou não, é até uma mudança de paradigma quando você olha o que foi o final da primeira temporada, o que tá sendo desse agora. Porque quando falou, olha, então, o Shin e companhia foi pra frente de batalha e morreu, a gente começou a falar, puta, o Shin vai voltar como Legion, vai dar merda e não sei o que. Agora é o contrário, tipo, a República caiu, será que toda aquela galera vai voltar como Legion e de repente a Lena vai estar ali, virou um robozinho? Meio que se muda essa perspectiva, mas obviamente em âmbito de ficar tentando prever o que 8.6 vai fazer, é um medo, de fato é um recurso fácil para ser utilizado e de repente mais powerplay, porque a gente dizimou uma nação, faria sentido pela própria estrutura que as Legions utiliza de ir absorvendo mais recursos humanos, né, mais pessoas, mais cabeças e usar isso como processamento, mas se é só isso para aí temos mais exército agora e só ganhar em âmbito de unidade e não fazer nada tão criativo dentro da trama em cima disso, eu não acho que eles vão fazer. Dá pra fazer. É completamente cabível nessa situação. Mas eu espero que o 8.6 seja inteligente em fazer esse recurso valer.
Não, é que isso veio na cabeça, basicamente, ó, vocês vão numa missão suicida, 0% de... pro Shin e companhia, vocês vão numa missão suicida, 0% de chance de sobrevivência e a gente não vai ter como dar reforço. A outra nação ali que acabou de ser destruída sumiu do mapa. O exército deles sumiu, ninguém sabe onde eles estão. Simplesmente meu tio que o Teco ligou os pontos e eu falei, ai, eu espero que isso não aconteça. Basicamente, eu só queria jogar isso aqui na roda porque é uma coisa que veio na cabeça, desculpa estar comendo tempo, mas não sei, bateu essa preocupação.
Não, é uma boa preocupação porque é aquele negócio, 8.6 ele pode fazer a coisa fácil. Ele sempre pôde, desde a primeira temporada, fazer a coisa fácil. E nem sei, tipo, eu não sei quais foram as coisas fáceis que ele fez que não trouxe algum valor da fórmula narrativa sendo utilizada, por mais que seja fácil, ela ainda tenha um valor de ser usada. Ou, sei lá, deixar os cinco vivo, os 5.8.6 vivo, que eles fizeram no começo dessa temporada, foi meio que a saída fácil, ou a saída empática. Mas o que eles trouxeram de resultado por conta disso é gigante. Jogar só um Diablo Ex Machina ali e mais exército pra matar todo mundo que já tava quase morto, é bobo.
Não, sim, só fanficagem aqui.
Não, que eu... sim. É aquele medinho que fica.
É, pois é. O Tico ligou com o Teco e ele falou, a ligação não tá legal. Uhum, deixa eu jogar essa bomba no chá.
Te entendo. Inclusive, é aquele negócio, né? Quando essas bombas aparecem, a gente fica com medo de, olha, não vai estragar agora, né? Por favor, chega de decepção na nossa vida.
持ち悪い。